vai começar. Aposta Cast.
O podcast de hoje trata de corrida de galgos. Sim, corrida de cachorro. E para falar com isso, eu tenho um cara que manja, que tem estudado isso faz 2 anos, pelo menos, e começou a dar dicas de apostas em corridas de galgos. É o Renan Costa, ele já integra o Aposta Dessas, conhecem ele e ele está trocando uma ideia. Eu confesso que aprendi muito nesse bate-papo com ele, eu vou compartilhar com vocês. Acompanhe, o papo é legal, eu fiquei impressionado como que eu tinha preconceito para essas corridas de cachorro, mas que tem muita lógica, ciência, estudo. Não deixem de escutar e acompanhe também o nosso patrocinador. Sem eles não teria esse programa. Vai lá, se você não tem sua conta ainda, vai no Sportsbet.io. É um site que a gente indica, confia, em um minutinho você abre sua conta lá. E esse programa ficará disponível no SoundCloud, no Spotify, no iTunes. Escute ele enquanto você está trabalhando, andando de ônibus, fazendo seu exercício, sua caminhada. É bem legal. Valeu! Curte aí!
O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
Olá você, eu sou o Rodrigo e este é o ApostaCast, o podcast do Aposta 10. E hoje eu tenho um assunto aqui que não é de conhecimento público geral do apostador do dia a dia. Eu sei que tem muita gente já trabalhando nesse mercado, mas para quase todo mundo, inclusive eu, não sei nada desse assunto. Tá ficando meio já rotineiro isso, né, de entrevistar gente de assuntos que não sei nada. Mas é bom que a gente aprende, né? Tudo bem, Renan?
Boa tarde, companheiro Mago de Esconze. Estamos aí para falar de assuntos aleatórios mais uma vez, né?
Eu sei que você deu seus pulos por aí e andou gabaritando umas apostas aí. Eu fiquei até olhando, mas cadê os reds aqui que você errou alguma aposta numa dica lá? Só tinha tudo verdinho. Falei, deve ser montagem, deve estar querendo vender grupo VIP. Em que modalidade que foi isso aí?
Rapaz, eu andei me aventurando já há algum tempo nas corridas de galgo. Por aqui não é muito popular, não, né?
Galgo é cachorro, né?
Exatamente, é um cachorro de raça inglesa aí, chique, que aparece só nos filmes.
Ele é bem magrinho, assim,
bem isso, feio pra caramba. Assim.
Não, não sei se isso é feio.
É, depende da linha.
Ele é esquisitão, né? Mas quem é dono deve gostar por seus motivos. A gente quer ver eles correndo, eu nunca vi ao vivo, deve ser interessante. E você garimpou por aí e como é que você chegou nesse assunto de galgos, hein?
Então, já tem aproximadamente uns 2 anos que eu acompanho, comecei com apostas pequenas. Aí fui assistindo as corridas, fui me interessando sobre o assunto, comecei a pesquisar material de estudo. E é muito difícil você achar realmente, para você pensar em desenvolver, para chegar a um ponto de fazer uma análise mais complexa de uma corrida.
Imagino. Os cachorros, eles têm nome, que nem os cavalos, ou é aquela corrida lá, põe a numeração e tchau?
Não, cada um tem seu nome. Nome até Ronaldo você encontra em todos os tipos de nome. Tem nome, tem canil, que é o clube, que é a camisa, defendem, né?
Ah, tá. Então não é tão aleatório como o pessoal pode pensar por aí. Ponto positivo, beleza. Outra coisa, então você segue um histórico de participação daquele tipo de pista, daquele tipo de metragem, lá, quilometragem, o tamanho da pista, digamos. Qual é o tipo de pista que eles correm geralmente? É padrão ou varia?
Varia. Tem as pistas curtas, que é mais ou menos 300 e poucos metros, que são em linhas retas, normalmente. Tem as pistas mais médias, que vão até 650 metros, onde tem curvas aí, e tem as pistas longas. As mais populares são as que vão de 550 a 650 metros, aproximadamente, né? Essas são. E tem os... Pra dizer a verdade, o galgo é uma modalidade muito antiga e muito praticada e muito acompanhada, né? Principalmente na Europa e nos Estados Unidos, bastante mesmo. Tem um público grande, né? Então tem lugares assim, como na Inglaterra, nos Estados Unidos, Daytona, nos Estados Unidos, Naples, Tem lugares assim muito bons. Nessa época que está mais de, a época mais de embaixo agora, que muitos fecharam, nos Estados Unidos ainda mantém. Os Estados Unidos e a Austrália, que mantém ainda as corridas de galgo.
Beleza. O pessoal que está escutando a gente, com certeza, está interessado em saber como é que ganha dinheiro apostando em galgos. Isso vai ser o filé mignon que daqui a pouco ele vai contar. Nós vamos continuar aqui tentando entender qual que é a lógica, qual é as regras, o jeitão dessa modalidade que é corrida de galgos. Bom, outra pergunta importante. Eu sei que pode apostar em corridas de até dois cachorros ou até mais. Como é que são determinadas essas corridas aí?
Então vamos lá. A aposta mais simples é o back, onde você aposta no vencedor único, né? Aí depois começam as variações. Tem um back com vencedor e colocado, que é o back VC, onde você cobre as três primeiras colocações. Aí depois vem o forecast, que é uma combinação de dois lugares. Você tem que acertar o primeiro e o segundo lugar, entendeu?
Interessante.
Mas esse primeiro e segundo lugar, você pode aumentar o leque. Esse primeiro, esses dois galgos, você escolhe que há duas colocações para os dois. Primeiro e segundo, primeiro e segundo. Aumenta o stake, mas você aumenta também o leque.
Sim. A mesma lógica. De retorno de aposta possível, né?
É, exatamente. Aí tem o trifecta, são três galgos, que é o pódio. Normalmente são os três primeiros lugares, né? Onde você pode escolher três ou mais galgos e cobre as primeiras três posições. Né? E cada vez que você vai aumentando as opções, as odds vão aumentando bastante. Aí tem a superfecta, que são quatro posições. Mas nem todos os sites oferecem a superfecta. Porque geralmente é uma odd altíssima, chega a casa dos milhares, 1.400, 1.200 de odds, né? Se tu acertar os quatro primeiros, com as variações Nossa. Também. Né? Pois é, então, esse é o grande atrativo do galgo, é que ele, as corridas geralmente oferecem muitas odds de valor para os galgos. Odds 4, 5, hoje nós batemos um back lá de 11 de odds, só num, né, cravando no galgo. Então, às vezes você erra 5, mas acertou uma de 11, beleza, né? Já cobriu tudo. Né?
Com certeza. Bom, eu vou fazer uma outra pergunta aqui de leigo, né?
Vamos lá.
Então, eu tenho mercados, que nem se falou, de parecidos com corridas de cavalo, né?
Sim.
Tem algum tipo de aposta diferente que você notou que não tem no corrida de cavalos? Ou é muito parecido?
Não, é bem parecido o modelo. Antes das ali, quando é, um dia antes, quando é lançado, tem a opção de lugar fixo, né? De lugares. É muito semelhante ali à aposta de cavalo mesmo. Só que eu acho que no galgos você acha variações de apostas mais caras, né? É difícil eu no ao vivo ali, eu achar trifecta no cavalo. Geralmente não acho. É que eu tenho um pouco largado com o de cavalo, não posso estar mentindo. Mas as variações que o galgo oferece são muitas. E isso que é legal. O importante é você conhecer todos os tipos de variações de aposta e quanto elas oferecem. Né? Outra coisa importante são as odds que os galgos são lançados. Né? Os sites têm um modelo próprio de ranquear e dar a categoria desses galgos e por aí ele lança odds. Né?
Uhum.
E às vezes um galgo que está tem boa categoria ou está bem ranqueado não está bem... E está com a odds baixa. E um novato que chega na categoria, que subiu de categoria, que elas são divididas resumidamente em A, B, C, D, né? E a M, que é de estreante praticamente, o cara sobe de categoria e vem com cotação baixa, mas às vezes o cálculo está em boa performance. Então, quando você abre o mercado, se você estiver bem antenado no desenvolvimento de cálculo, acompanhando o desenvolvimento que cada galgo pode produzir, ele sai com odds excelentes. E nesse período, até o mercado consertar, você já pode trabalhar simplesmente o trade.
Como é que funciona isso aí? Também vai ter o mercado de early market, que ou seja, odds recém-abertas. Quanto tempo costuma abrir um card de corridas normal?
Por exemplo, até madrugada assim de uma da manhã, não, dificilmente aparece a odd do galgo. Elas aparecem de manhã para a corrida de tarde. Então elas têm um período relativamente curto. Então quando a gente monta as dicas e monta as análises, nós trabalhamos sem as odds. Por um lado é bom, porque a gente não se deixa influenciar pelo site. Nós temos Entendi, que trabalhar a nossa análise própria. O que ocorre? Quando você, de repente, dá ali um galgo, como hoje, o galgo lá que a gente achava que era favorito, botamos na cabeça lá, apareceu ele como último colocado no site, com a odds 12.
Opa, então vale um risquinho, né?
Ah, exatamente. O que você faz? Ou você aposta e deixa lá e deixa no back VC, o back direto, né? Ou você aposta ali e espera que o mercado corrija, baixa para uns 8, para uns 7.
E já tem um lucrinho.
É, exatamente. Ou você entra no back, ou ao contrário. Você vê que um galgo sai com muito favorito, mas você sabe que ele não está bem, né? Você analisou ali. Depois a gente pode falar sobre como analisar um galgo.
Sim.
E ele saiu com odds muito baixa. Então o que, que eu faço? Eu faço um lay nele, né? E quando as odds dele subirem, você já ganha nisso aí, né? Porque claro. O lay é bom quando a odds está baixa do.
Bom, você falou em lay, então vamos começar a falar agora de onde apostar em galgos. Eu sei que a Betfair oferece corridas, né? E outras Isso. plataformas que têm o mesmo padrão da Betfair. E também eu sei que a Bet365 também tem um mercado de galgos. Esses são os dois melhores lugares ou nós temos outros grupos aí que são legais, que o Aposta 10 indica e que você pode falar pra gente?
O Aposta, temos o Sporting Bet também, que tem. Agora temos os sites mais internacionais, que trabalham mais na Europa e Estados Unidos, né? Que são bons também, né? Porque o William Hill, o RaceBet, que trabalham em Euro, lá é mais difícil você entrar ali. Mas também que são muito especializados só em corridas, né? Tem vários outros sites que... Mas o nosso mais comum, que está ao nosso alcance, mais fácil, o Bet35 é excelente, né? Porque ele oferece muito leque de aposta. O Betfair também tem boas opções. Aí o Sporting Bet também.
Beleza.
Esses três são os mais comuns.
Então você comentou que você pode fazer a aposta Panther... E também você tem feito trading, ou seja, você aposta quando as odds você acha que estão com valor e durante a corrida é possível você tentar se mexer no mercado ou é rápido demais e não tem como?
Não, porque é o seguinte, as odds são lançadas de manhã e a corrida e as odds são fechadas um pouco antes da corrida. Elas não rolam na live, né? Tem um momento antes da corrida eles fecham. Né?
Ah, tá. Mas então, fixed odds, vale a odd que você pegou no momento ou isso. Vale a odd final?
Não, elas vão variando, elas saem em valor de acordo com a movimentação do recado, sobem.
Sim, sim, elas vão variar, mas a tua aposta, a que vale a odd, é da odd que chegou.
Exatamente, é como as outras, né?
Tá, você como pega lá. Esporte, tudo bem.
Exatamente.
Tem corrida de cavalo que isso muda, você pega uma odd lá, quando você vai ver no bilhete na hora que foi pago, não, é outra odd porque mudou no meio do caminho, e a regra daquela modalidade lá específica é que a odd muda, no teu bilhete, inclusive. Bom, isso já está esclarecido, beleza. Como é que está o teu resultado aí, você ter feito, eu ter acompanhado aí faz, sei lá, um mês, mais ou menos, e quando você vê um monte de verde lá, eu falei, eu vou apostar nesse negócio aí. Porque eu tô perguntando onde que aposta, porque eu quero fazer minha fé. E o homem tá cabuloso aí nos resultados, me conta como é que estão.
Então funciona o seguinte, eu tenho um parceiro muito bom de análise pra gente avaliar os galgos, que é o Edson. A gente troca muita informação e fazemos essa análise. Quando a gente tem mais tempo, é melhor ainda, né? Porque eu mando uma sequência, ele replica a sequência, eu devolvo a sequência, ele devolve até a gente chegar no... Né? Porque um fortalece a análise do outro, é parceria nisso aí. Né?
Beleza.
Então é o seguinte, a gente analisa, e uma análise é feita de diversos aspectos. A gente tem que pegar ali o histórico do cachorro, principalmente do Galgen, né? Das últimas 6 corridas, e a gente analisa vários aspectos dessa corrida, né? Largada, média de tempo, a raio, o trap que ele vai sair, enfim, o seu desenvolvimento.
Trap chama-se a raio, beleza.
É a raio da natação, a raio é 1, 2, 3, 4, 7, são 8, normalmente são 8, né? Com o desenvolvimento
ou a gaiola, que também ele que solta.
É, exatamente, enfim. É curioso, né?
Tá, e interrompendo já, porque
não, claro,
esse assunto aqui legal. Nessa corrida, tem lá um bichinho que sai correndo como alvo para eles irem atrás?
É, o coelhinho, né?
Sempre
eles vão atrás do coelho.
Certo, esse coelho é obviamente mecânico.
É mecânico, claro. Ele sai na frente e os bichos vão atrás dele, né? Eles nem sabem, acho, por que estão correndo. Eles só sabem que estão correndo atrás do coelho, né?
E quem corre mais, um coelho ou um galgo?
De verdade.
Na verdade, esse coelho é sacana, porque ele tá sempre chega primeiro.
Sempre ganha, safado. Tá bom. Então,
se tivesse que apostar no coelho, eu apostava.
Tá. Então você tá falando de histórico e tem então, o peso de qual raia que ele sai. Por quê? Qual a diferença?
Então, é o seguinte. Dependendo do piso, principalmente no caso Nepal, que é a prova que a gente está correndo, que é piso de areia. Então, as raias do meio, que nem sempre o caminhão passa ali para nivelar a pista. Então, difícil de uma corrida para outra, porque demora muito. Entendi. Então, a pista do meio vai ficando mais fofa, porque correm 3-4 juntos ali, e os de fora, né, levam vantagem nisso. A raia 1 corre em frente ao trilho e escapa um pouco do trânsito, como a raia 8 também escapa um pouco do trânsito. Porque o ponto crítico na corrida do galgo são as curvas, onde os galgos se encontram. E aí esbarram para lá, esbarram para cá. E esse mínimo erro altera totalmente o resultado da corrida, né?
E os galgos sabem que tem que ir pela pista de dentro?
Sim, eles vão atrás do coelho. O coelho tá indo por dentro,
o coelho tá
indo
dentro.
O coelho tá no trilho que é de dentro, né?
Entendi.
Eles vão atrás do coelho, né?
E essa divisão é sorteio, obviamente.
É, tem. Eles são variados, não podem nunca. Sim, agora, claro. Justamente, cada raia tem um aspecto do galgo que se dá bem naquela raia, né? Pronto, na raia de dentro, o galgo não pode ser muito pesado, porque ele corre pelo trilho. Então, ele tem que ser, de preferência, mais leve, porque ele escapa pelo trilho. Já o galgo de fora, é interessante que ele seja mais pesado, que ele tenha pista livre, uma parábola maior, mais longa que a raia de dentro, né? Mas ele tem um peso, uma boa corrida para ir num tubo tanto, né?
Uma complexidade muscular ideal para esse tipo de long run.
De posição, né? Sim. O dos caras das raias 2, 3, 4, 5, 6, ele já tem que ter um aspecto de largada boa. Porque eles têm que virar na curva sem trombar com ninguém, de preferência. Porque eles correm muito próximo um da outra, eles vão fechando, né? A curva fazendo, vai todo mundo fechando ali, né? Aí é um ponto crítico da corrida, né?
Tá, e outra coisa, acontece muito do galgo dar uma bordoada no outro ali,
direto. Esse é o grande lance de determinadas corridas. A corrida de 550 exige o mínimo de erro do galgo, entre eles a sorte de não levar uma trombada de alguém que passa reto na curva, porque às vezes o galgo até se distrai, em vez de ele fazer a curva, ele vai reto e bate no outro.
Ou então, literalmente acontece um arranca-rabo, né?
Eu já vi de tudo, eu já vi um começar a se tentar morder, mas eles têm a fuceira, não morde. Então, um esbarrar no outro, outro esbarra no outro, aí vai feito o dominó e o último lá da ponta que se dana, né? Então, tem esse. Quanto maior a distância, minimiza o erro, porque dá mais chance de recuperar o galgo mais veloz, mais recuperador que a gente ama.
Maior a distância, sim.
Então você, o grande complicador é que não basta você ter uma boa análise e entender bem, você tem que ter um pouco de sorte também de não correr nenhum acidente no percurso, né?
Com certeza. É aposta, é esporte, é competição, vai acontecer de tudo. Então você está me falando do histórico dos galgos, o tipo de pista. A raia importa também, importa. O criador lá, quem cuida dele.
O treinador do canil.
Né? E o jockey, quem é o jockey?
O jockey é o coelho que puxa todo mundo, né? Ele vai sozinho, aí se vira. O galgo é interessante que ali é com ele, né? Toca a ficha.
Tá, aí nós vamos falar o seguinte, por que vocês escolheram a pista de Nápoles? Nápoles fica onde mesmo? Estados Unidos?
Nápoles, Estados Unidos, né? É a cidade de Nápoles, né? Homenagem lá na costa ali da Flórida, lugar de rico. Galgo, na verdade, galgo e cavalo só rico se mete de besta, né?
Tem que gastar muita grana para manutenção.
Mas por que essa corrida? Primeiro que é porque são 12 corridas, né? Então são aproximadamente...
Por dia?
Por horário. Das 14 horas são 12. Aí tem um da noite também. Só que esse horário das 14 horas, ela é toda 550. Então, a maneira de analisar é igual para todas. Se a gente escolher um horário da tarde, tem que olhar o outro tipo de prova, que é de 650, ou então às vezes é uma reta, que é australiana. Então isso já dá mais trabalho, seja mais prático você analisar uma prova que é muito popular, que funciona num horário bom ali, né? E ela é uniforme, ou seja, a forma de analisar é igual. Isso aí a gente é mais prático, ganha tempo com isso.
Me conta como é que você acertou um monte num dia lá, todos praticamente. Não, como é que faz isso?
Isso aí tem que ter um dia bom, né? Um dia que a sua análise encaixa com o que ocorre e que não haja o fator, às vezes, sorte, né, pro seu lado, né?
Uhum.
Porque, na verdade, você não é que acerte muito. O mais importante são dois aspectos ali. Primeiro, você entender do que está acontecendo antes da prova, sabe? Saber uhum. O que cada galgo ali que está na raia pode oferecer, na grade ali, no isqueirinho, né? Pode uhum. oferecer para você, né? E o segundo é você entender quais são as melhores odds para você pegar.
É, porque... E como é que vocês têm pego? Porque um dia normal que vocês ganharam várias ali. E que tipo de odds? Porque odd 1,10, 1,5, o pessoal vai ignorar e pensar que nós estamos fazendo propaganda enganosa.
Não,
tipo
isso que é. Estão ganhando? As odds boas é como a gente vê que um galgo está bem. No entanto, a cotação dele saiu muito alta. E a gente acha uhum. que não deveria ser aquela. Como tem um galgo...
Né? Então, vocês pegaram quais, por exemplo, só para saber assim?
Hoje teve essa de odds 12 que pegou. Pegamos uma trifeta já.
Capaz, que... louco, velho? Odds 12 num cavalinho?
É no cachorrinho, é porque.
Cavalinho, mas cachorrinho,
ele tava por último. E nossa análise, ele era o líder, era o primeiro. Eu falei, pô, então, ou a gente errou muito, né?
Ô, velho, quando for assim, me manda um zap zap aqui, bicho. Eu passo tudo aqui, vou uma giota, pego uma grana.
Ou duas ou uma nesse caso. Ou a gente errou muito na análise.
Wi-Fi, aí de um jeito, cara. Eu nem sei apostar esse troço, mas odd 12 aí eu não posso ficar de fora, não.
Porque, porque funciona o seguinte, ó. O 365, por exemplo, eles têm um padrão de análise. Eles contam a categoria, eles contam o ranking. Mas eles têm lá, de repente, até um programa que é só jogar as informações que dá as odds, né? Não duvido, né? Não sei como funciona. Mas a gente vê os outros aspectos. Como ele corre na raia, qual está a fase dele. Por exemplo, você vê o histórico do galgo, se ele teve algum problema físico, porque são informações que a gente vê geralmente através do peso. Se teve uma variação de peso aqui de tempo nesse período.
E aonde você acha essa informação? Conta para nós, eu não pode, é segredo.
Claro, não, que isso. No site, no próprio site da oficial da corrida, eles oferecem isso.
Uhum.
Que é o Naples lá. Aí tem que ver. Aqui
legal. Mas você... procurar aí, pessoal.
É, o site oficial da prova, que oferece, né? Então, e ali você... E no nosso site do Aposta 10, eu replico, coloco esses gráficos lá. É que é difícil leitura. O pessoal olha ali, pô, que confusão é essa? Um monte de númerozinho pra lá e pra cá.
Mas Renan, você tá cobrando quanto pra dar esses bizu aí? Vocês estão dando uma coça de laço aí na BR365, descendo a ripa na Dona Denise... Quanto custa isso aí?
Não custa nada. Proposta 10 é parceiro, né?
Ah, fica grátis ainda?
Pois é, rapaz. É culpa sua, Mago. Você que fez assim.
Que bom. Galera, tem que aproveitar para pegar as dicas do cara, porque ele tá ganhando. A hora que vier a maré de azar, ou errar a mão, ou analisar errado, acabou a festa. Tem que aproveitar aí, enfim. Porque seja lá o método que o Renan e o amigo dele estão fazendo, ele tá dando certo, né, cara? Tem que... seguir a boa maré, né? Tem mais alguma análise, algum fator aí importante no trabalho de vocês, para você possa indicar para quem está começando a se interessar pela corrida de galgos, para poder desenvolver por conta própria o seu método?
Olha
algo
só.
Mais importante, hein?
A gente pode fazer uma sequência simples, né? Primeiro o cara tem que conhecer como funcionam as regras do galgo, depois conhecer as apostas disponíveis. Tem a aposta live, que é outro departamento, né, que aparece, são o AVB, que é um galgo contra o outro, que aparece poucos minutos antes de começar a corrida e fecha, então são odds que oferece, assim, apostas que oferece, assim, em poucos instantes. Ele tem que saber uma análise, como analisar um galgo, né, pelo canil, pela raia, pelo peso, pelo tempo de largada, pelo tempo de curva, pelo tempo na segunda curva, pela arrancada final. Ele tem que analisar as falhas do processo, onde o galgo falha mais, se é na primeira ou segunda curva, em determinada raia. Né? E depois você tem que analisar, depois de analisar, você tem que ir lá esperar as odds do site lançarem, né? Lançarem. Aí você tem que fazer um comparativo do seu com o site para ver quais são as apostas que têm valor ou não. Porque, a gente cobre todas as corridas, são 60 corridas.
Todo
mas
dia?
Mas a gente faz isso para não deixar nenhuma fora. Na verdade, tem corridas ali que são muito equilibradas e que vai depender da sorte ali. Porque Sim. temos 4, 5 galgos ali que podem ganhar. Então, tem condições de ganhar. Então, essas são as mais difíceis.
E não quer dizer que vocês apostem todas, vocês ficam garimpando ali, procurando.
Se tem a gente não foge da raia para dar a opinião, mas eu tento aproveitar aquela que ou tem falha desproporcional de odds, né? Tanto para lei como para back, ou para uma aposta mais em combinação, né? Ou fico esperando também um AVB, que a gente não comentou, que é quando lança um contra o outro ali, e que a gente vê...
Entendi. A aposta é um contra o outro, mas na corrida, correm todos juntos, sei lá quantos cachorros, isso. É isso?
É essa aposta que aparece em cima da hora, que é o AVB.
Quem vai ficar na frente? Quem vai ficar
não
na
importa
frente
se for qual é a colocação, é mano a mano ali.
Legal.
É uma corrida como se fosse só dos dois, né?
Sim.
E aí você já de antemão... Porque o importante não é nem necessariamente você seguir a dica ali. O importante é você entender o que a gente está falando, entender o que você pode...
E procurar as odds quando abre o mercado.
Você poder absorver ali informações que te ajudem a análise. Que a ideia é disponibilizar isso também. Nem necessariamente não importa muito a dica. A gente não foge, não. Eu acho que são esses três aqui, né? Eu acho que é esse aqui que vai levar, né? Isso não tem problema. Mas a nossa dica, o importante é você ler ela e entender que você tem elementos, fundamentos para poder analisar a corrida, ou analisar o galgo. Eu não me preocupo só em querer acertar uma dica. Eu me preocupo que aquela análise seja como base, seja
boa.
Informação para você tirar uma boa análise, né?
Beleza. Vou te confessar que a primeira vez que eu bati o olho nas dicas lá, não entendi nada. Era A, V, B, não sei o que, VC, o que é isso, cara? Que diabo é isso? É complicado, né? Tem alguma coisa básica assim que a gente tem que entender? Já entendi que o A, V, B é A versus B.
Isso.
Mais alguma outra coisa?
Não, básica, é porque ela tem toda prova, assim, toda modalidade tem seu linguajar específico, né? Então é uma coisa que você... Esse tipo de linguajar está disponível na internet. Você vê o que significa lá o trap, o que significa o blend, que é o primeiro empurrão ali. E tem uma linguagem própria, né? Mas
tem que pesquisar um pouquinho.
Mas a da aposta tem que saber, né? O que significa VC, que é VC colocado. O que significa forecast, que é aposta de dois.
O que é o VC, então?
É o vencedor colocado, porque você... Back VC. Você não só cobre ele como ganhar, como se ele ficar no pódio, que são geralmente os três primeiros colocados, você também ganha um retorninho de aposta.
Ah, isso é que nem cavalo. Cavalo também tem assim.
Tem. Exatamente. Né? O AVB que é interessante, que é a mais popular, né? Porque essa de você querer dar dica antes é coisa de louco, né? Pô, primeiro que dá muito trabalho, é uma análise meio profunda. E você geralmente, quando tem essas informações, você não há tempo útil de pegar a odds e oferecer todas as corridas ali, né? Então você tem que fazer no escuro mesmo.
Beleza.
O que o pessoal mais vende é o AVB, que é os grupos, né? Que chega lá na hora, ou dá um galgo simplesmente favorito, sem explicação, né? Ou diz, ó, o A vai ganhar do B, o B vai ganhar do B, né? Geralmente funciona assim.
Beleza. Renan, nós estamos aqui trocando uma ideia, batendo um lero, mas chegaram perguntas de gente interessada.
Vamos lá, eu
vou te fazer aqui. Há quanto tempo você já aposta em galgos? É 2 anos, pelo menos, né?
Aproximadamente. Eu não fiz uma contagem certa, não, que a gente não... Homem que é homem esquece data, hein?
Apoia um pouco às vezes por isso, né?
Apoia.
Ou se faz esquecido, né? Não, é que eu ia comprar um presente em secreto, eu tenho esquecido, eu não quis falar do seu aniversário hoje, querida. Claro que eu sei aniversário do casamento, sim.
Você sabe, né?
É uma surpresa que eu ia fazer, cara. Não tem nada em mente, né? Beleza. E no site você cobre faz 1-2 meses só, né?
Não, cara. A gente tá na... O site de corrida, a gente tá na 8ª corrida. Deu o quê? Uma semana que a gente começou a fazer isso.
Ah, então é muito pouco. Eu sei que você perguntou pra mim se a gente podia fazer, se era interessante. Eu falei, pô, claro, vamos nessa. Só que pra mim já faz 1 mês e pouco, sei, pouco tempo, então.
Não, pouco tempo. E o interessante é que a gente não esperava nada, né? Porque, primeiro, ninguém se arrisca muito a fazer isso que a gente fez, né? E, segundo, que a gente não sabe o interesse do público local aqui. E, por incrível que pareça, foi ótimo. O acesso foi muito bom, muita gente, muita pergunta. Né? Tá. E eu tento responder, assim, né? Cuidadosamente. Também não dá, né? Pra cobrir tudo. Mas foi surpreendente.
Legal. Tem uma pergunta aqui que chegou justo agora, que é do Matt Goes. Você sempre entra um for e trifecta ou só às vezes?
Não, às vezes.
Eu nem sei, eu nem sei que isso deve ser um estilo de aposta, que deve ser trifecta nos três primeiros e for, o que é o for?
É o seguinte, eu já falei, eu cubro as 12 corridas, mas não significa que eu tenho que apostar nas 12 corridas. Está lá, né? Está lá para quem quiser analisar e concordar. Aqui eu concordo, assim, que eu acho que eu tenho mais chance, eu vou no... Já acertei algumas Faribet, algumas Faribet, algumas trifecta, já acertei. Mas eu não acho que deva em todas, porque você seguir a dica por seguir, eu acho que não é tão legal. Eu acho que você tem que sempre questionar o porquê da dica ali. Você tem que ter uma opinião crítica para saber se você, pô, gostei da dica, aí eu vou. Não, eu achei duvidosa, então pula. Uhum. Né? Mas o importante é que a gente dá essa informação para as pessoas poderem ter o elemento para poder questionar, para poder aprender. Né?
Que bom que você está falando isso, porque tem a pergunta do Elcimar Ramos aqui no Instagram do Aposta 10. E ele perguntou exatamente isso: como faço para apostar em galgos? O podcast está explicando aqui passo a passo, e essa tua última fala aí, qual é a intenção nas tuas dicas, é para facilitar realmente o entendimento da pessoa e para ele poder ter um poder de decisão quando ele vê as odds também, né?
Exatamente. As informações estão ali, a gente coloca o que, resumidamente, o que é importante para analisar num galgo, entendeu? A gente faz alguns pequenos comentários e esses comentários são todos ligados aos gráficos que a gente coloca em cima para ele, né? Uhum. Pra ele, pô, onde é que ele tirou essa informação? Com o tempo tem que exercitar a leitura do gráfico ali, das estatísticas de cada galgo. É realmente confuso no começo, mas é uma caminhada. Eu também tive que aprender na marra uma hora, levei um tempo, mas aprendi, né? Então todo mundo, se eu aprendi, todo mundo aprende, cara.
o Guilherme Cantar pergunta aqui: qual entrada fazer com as dicas de vocês? É só A versus B ou tem alguma outra? É o que você acabou de falar, né?
A versus B a gente não cobre, porque A versus B precisamos das odds. E o A versus B, o site escolhe na hora ali quem são o A versus B. Não estão todos
entendi, claro.
É uma escolha aleatória.
Você não tem como prever, obviamente.
Óbvio. Mas o que eu fiz lá, nós fizemos, né, no site, foi colocar uma observação. Que nós damos uma sequência, ou seja, tentamos acertar as oito colocações.
Quando sair daí o AVB, vocês olham se tem alguma ordem.
Quanto mais distante de um do outro, significa que o AVB é bom, entendeu? Na sequência. Uhum. Isso aí, quanto mais próximo, mais risco há a aposta no AVB. Aí, nesse caso, você tem que trabalhar das duas formas que eu acho que é interessante no AVB, que vale a pena a gente comentar. Quando o AVB é equilibrado, você tem que ir nas odds maiores, né? Porque o que acontece? O mercado se movimenta e geralmente vai para um lado, tende a um lado. Ou seja, as odds dele derrete, como a gente chama na gíria. E as odds do outro sobe. Mas se a gente, pô, isso aqui é equilibrado. Normalmente eu vou nas odds maiores. Mas, no entanto, se tem dois que saem com odds equilibrados, e eu sei que, na minha opinião, é aquele favorito, eu tenho que pegar aquela odd no pico. Por exemplo, acima de 1.7, daí em diante já está valendo. Entendeu? 1.8, opa, vale, porque eu sei que ele é, que ele é melhor. Entendi. Né? Então, existe um time para você trabalhar esse AVB, que é justamente o pico das odds. Mas acontece o seguinte, isso é muito rápido. Essa movimentação de odds é muito rápida. E o tempo do AVB é curto. Entendi. Então, você tem que treinar o time dessa aposta. Né?
O Elder7815 pergunta: a BetMotion tem apostas em galgos?
Boa pergunta também, gostaria de saber.
Então vamos pular para outra.
Eu não entrei, mas eu acredito que sim, cara. Eu cheguei a dar uma olhada em todos os sites e eu acredito que tenha. Mas eu não vou confirmar aqui porque eu posso estar mentindo.
Claro, não está errado. Ok. Se você não usa, não, já é um sinal que não era, talvez não tenha ou não tenha as melhores condições. Vamos pular para outra. Xande Almeida: excelente mercado da 365, mas limita muito. Um mês e tchau para a conta. Você tem visto muita reclamação? A tua conta está inteira lá ainda? Como é que está isso aí?
Olha só, na verdade, para aposta mesmo, eu não gosto muito de 365 por esses fatores, né?
Acertou muito, dá zebra, né?
Já era, né? Você vai... Mas é interessante o 365 porque ele me dá informações importantes. As odds dele, a variação, para eu dar sugestão de aposta para outra pessoa, para eu fazer aposta em um site estrangeiro. Isso ajuda, entendeu? Então, na verdade, o 365, ele não gosta que tome dinheiro dele. Isso é fato, né?
Nenhum book gosta, claro.
Não, mas claro.
Mas é...
Sim. O formato dele ajuda a fazer leituras boas, né, da situação.
Uhum. E tem muitas ofertas de mercado diferentes.
Tem muita oferta de mercado. E para quem está começando é bom, né? Porque pode dar uns tiros bons e até ser limitado faz um bom caminho aí, né? Não é tão simples assim também, né?
Beleza, beleza. Perguntaram aqui dos mercados, já falou das ordens com antecedência, as casas. Quantos cachorros correm de uma vez?
Normalmente é 8, tá?
8.
Mas tem trap, que tem corrida que o cachorro da WO que desiste. Hoje teve corrida com 6. Mas normalmente é 7, é 8.
Entendi. E as odds vão se alterar, obviamente, se tiver só 6.
Muda. Quando um desiste lá na hora, lá é comunicado, aí já altera as odds, né? O vencedor fica mais valor, diminui a odds do vencedor e a zebra aumenta um pouquinho, então vai. É interessante também. São movimentações que você pode ficar ligado, né?
Maravilha, maravilha. Esse programa está sendo bastante útil para quem está escutando, com certeza. Os nossos patrocinadores, os sites parceiros aqui que o Posta 10 indica, estão aí de olho nesse mercado. Quem tem, tem. Quem não tem, está de olho para ter. Lembrando que esse programa é patrocinado pelo Sportsbet.io, o site que te indica de confiança. Mas estamos falando aqui especificamente de galgos, e não é nada fácil. Por falar em nada fácil, deixa eu te falar, Renan, tá na hora do quiz!
Meu Deus do céu!
Esse quiz eu tô ferrado, eu sempre perco isso.
E hoje não vai ser fácil. Nós vamos ter 100 metros de corrida. Vai ter o Usain Bolt, um cavalo e um galgo. Quem vai ganhar essa corrida de 100 metros rasos?
Eu acho que ganha o galgo. Ele é mais leve, ele acelera mais rápido e chega a 70 km por hora. O Bolt não tem essa aceleração. E o cavalo vai, mas talvez ele demore um pouco mais a acelerar também. Não sei se chega.
Tá,
talvez ele chegue um pouco, né? Mas esse metro é muito curto. Então, quem tem a largada rápida e aceleração rápida, que é o galgo, ganha.
Tá, isso você ia acertar com certeza, que você é especialista. Mas agora a pergunta de verdade é: over ou under? Quando o galgo chegar na linha de chegada, o Usain Bolt vai estar acima da metade dos 50 metros ou abaixo? Over ou under 50 metros, o Usain Bolt e o galgo?
Eu dou under disparado, porque a média do Bolt é 40 quilômetros, né? Uhum. 40 e poucos, e 70. Só fazer uma matemáticazinha assim, mas tem aceleração. Aí tem que ver o tempo dele nos 50 metros. Eu acho que a metade... olha, rapaz, essa pergunta tem que fazer cálculo matemático.
Tanto que eu nem sei a resposta, por isso que eu estou conversando aqui.
40, 70, mas tem aceleração, ele chega só na metade da prova que ele chega nessa velocidade 40. Então, antes, olha, eu ia chutar under, cara.
Então, eu desconfio que é over por pouquinho, por um motivo. O ser humano, ele perde velocidade muito a partir dos 70 Tanto que quem chega no final é que desacelerou menos, né?
É o seguinte, a largada é que prejudica o ser humano. É uma diferença enorme, porque até ele desenvolver a velocidade dele, ele já andou praticamente quantos metros? Quase 30 metros ali, ele tem que chegar à velocidade ideal, entendeu?
O galgo bate 75 km por hora, o ser humano 36 km por hora de máxima. E o cavalo 55.
Então, por isso que eu acho que... Mas é o seguinte, você tem que ver a corrida até o final, né? A velocidade do Bolt até chegar no pico, se fosse da parte
metade do
final, pico... eu ia de over. Mas do início até a metade, eu ia de under, né?
Porque, é claro, porque o Bolt vai bater o máximo dele lá pelos 70 metros.
O galgo capaz de bater
o máximo.
Rapidamente ele já... Em algumas passadas ele já chega no limite dele.
Então eu tô começando a concordar com você que eu acho que quando o galgo chega...
Ele vai estar a menos de 50. Vai estar próximo. Menos de 50.
O galgo também deve perder velocidade no momento. O bicho não consegue.
Na verdade, depende da resistência e da característica do galgo. Em reta, você pode analisar isso em corrida de reta. Em reta, normalmente, o bicho sai, né, que são as provas curtas de 300 metros, E é velocidade constante, é pauleira. É o que puder dar, não tem essa coisa de contornar bem a curva.
Ele não deve cansar, ele é muito leve e tem um coração...
E a distância para ele é ridícula, entendeu? A distância é ridícula.
O coração dele, comparado ao do ser humano, seria o dobro, de acordo com o tamanho do corpo dele.
E ele precisaria de uma distância maior para ele... Essa distância curta, eu acredito que é pauleira no máximo, do início ao fim.
Capaz que ele deixe o Bolt na metade mesmo. É pau a pau, mas pelo tempo, ele faz 100 metros em 5,33 segundos. Ou seja, 50 metros está em 2 segundos e meio.
Não, ele anda. Agora, na segunda metade, eu já ia pensar um pouco mais, arriscado aí, né?
Entendi. Bom, só para falar ainda do curiosidade aqui no quiz do ApostaCast. O Husky siberiano e o Malamute do Alasca são cachorros bem interessantes, mas no sentido de resistência de corrida, porque os bichos correm lá, que a gente vê nos filmes, né? Correm na neve, carregando a galera lá naqueles trenós, né? Então eles são muito bons em resistência de larga distância, mas na corrida mesmo, o pau bravo, o galgo é o cachorro mais rápido do mundo. Provavelmente deve ser usado para caça de animais, enfim, para quem gosta de caçar.
Não, para caça não, porque não é nem caça. A caça é o outro modelo aquele. É um cachorro inglês também, mas é o outro. Né?
Ah,
o característica do galgo em relação à resistência é o seguinte. Quando o galgo para corrida de resistência, ele tem que ser mais leve. Então, por isso, as fêmeas para resistência são melhores. E o macho são corridas de mais explosão, de mais força mesmo, né?
Entendi.
Só que o macho tem mais dificuldade nas curvas, porque ele é grande, forte e tende a trombar mais.
Entendi.
Galera, é importante. Vamos lá.
Esse quiz aí, quem tiver a solução, manda pra gente, porque aqui eu mandei a pergunta, a bomba, e eu não sei a resposta. Foi curiosidade minha mesmo. Então, manda pra gente por e-mail, por mensagem, por sinal de fumaça. A gente vai ficar muito agradecido. Quem souber a matemática, quem souber as contas, manda pra gente. Valeu!
Que beleza!
Não sei se tanto assim, agora deixa eu ver por esse ano.
Renan, estamos acabando o nosso dedo de prosa, então vamos lá. Para quem está chegando agora e quer entrar de cabeça no ramo das corridas de galgos, o que você recomenda para eles, para mim, que estou ouvindo e gostando muito do assunto?
Então, a primeira coisa, você tem que assistir as corridas para ver toda a sistemática, né? A apresentação dos galgos, quando eles entram nas gaiolas ali, né?
Aonde passa as corridas? No próprio site mesmo?
O site, o stream do 365, passa de algumas provas. E tem alguns também, você tem que achar o site da própria organização da corrida, prova, também transmite, né? Por exemplo, a Naples, ele transmite as suas corridas, né?
Legal.
Então, primeiro você tem que aprender toda a sistemática, né? O segundo passo é já entender as fases da corrida, né? A primeira curva ali, a segunda. Você entender que cada momento tem uma característica, a hora da largada, a hora, né, o desenvolvimento de cada um. Você tem que entender muito bem como funciona a sistemática de aposta pré, né? E no live ali, no pré-live ali, no AVB. Então, toda a sistemática de aposta, você tem que manipular bem o site, né? Saber como funciona para fazer uma aposta boa, né, com qualidade. Você tem que saber avaliar um galgo, né? Quando você chega nesse nível de saber o porquê que você acha que é melhor, explicar tecnicamente. Não, esse aqui tem boa corrida na largada, na raia 8, porque ele corre por fora, tem bom peso, ele fez bom tempo nessa raia, a largada dele é boa, a chegada dele é forte. Né? Se você chegar nesse nível, você já está bom para fazer uma boa seleção de galgos numa corrida. E por fim, pegar a experiência para esse trabalho de odds, que é muito importante, né? Essa variação. Às vezes você nem precisa acertar mais, mas você pegar a odds de valor ali, quando ela está em bom valor, e saber, pô, essa aqui está errada, essa aqui está certa. Esse aqui é um grande segredo para o geral da aposta, né?
Beleza, saber, beleza. Né? Concordo plenamente.
Essa aí é um dos grandes. Então são fases, né? Ver as corridas, estudar, entender bem do site, né? Fazer umas apostas experimentais de baixo valor para você pra ver o que deu certo, o que deu errado, né? Ver as variações, ver o assunto, né? Entender ali, ver os comentários das pessoas,
dividir um colega de preferência que ajude a trabalhar as ideias, que isso geralmente tem alguém que vê algo mais, né?
É trabalhoso, então, pelo jeito.
É bastante trabalhoso o desenvolvimento, né? Mas para quem gosta de entender do assunto, tem que investir tempo, não adianta. E leva um tempo, porque é complicado mesmo, eu reconheço, né? E essa coisa de a gente fazer dica pré, com muita antecedência de uma corrida, que você dificilmente vai encontrar isso, não teria, lembro de ter visto, não é a intenção de... A intenção é de querer ajudar as pessoas através do nosso site, que é essa proposta, né? De ajudar as pessoas a entenderem, né, um pouco mais da modalidade, de ter a capacidade de desenvolver uma opinião autocrítica, né? E a gente também oferece uma dica ali, mas eu acho que o objetivo mais importante é, vai além desse, né?
Beleza, informar, oferecer opinião, né?
Isso, é qualificar a modalidade, né? Não é simplesmente aquela coisa de aposta e nem sabe o que está acontecendo, o porquê. O que acontece muito hoje, os grupos vendem apostas, boas, por sinal, muitos vendem aposta boa, mas você não tem a menor ideia o porquê daquilo, né? E eu acho isso, e aí a nossa ideia é tentar resolver esse porquê, né? Beleza. Por que que vale apostar no galgo?
Tranquilo, tranquilo. Porque, claro, se você não entende e quer, não tem muito tempo e quer a dica, segue alguém, com certeza. Mas se puder entender, muito melhor, quer poder por conta própria, não precisa pagar de ninguém. E quando isso é alguém que você errar, você vai ficar de mãos vazias. E cá entre nós, não é fácil achar alguém que fica acertando sempre, continuamente. É mais fácil seguir alguém que entende bastante e que você confia e que te dá ferramentas para trabalhar por conta própria. Renan, muito obrigado por disponibilizar para a gente o teu conhecimento e tal, né?
Tranquilo.
Eu vou ter que apertar um F5 aqui depois na minha cabeça para entender tudo que você falou por aí, mas eu acho que eu consigo... Pra entrar lá e começar a fuçar. Eu gostei, cara, eu vou começar a dar uma estudadinha nisso aí. Tem o ruim, arrumar tempo pra tudo, mas gostei.
Quando você quiser analisar, eu tô junto aí pra te ajudar alguma. O que que é isso aí? Eu te explico, de boa, pra você. Você já me ajudou tanto, assim, já me explicou tanta coisa, por que que eu não vou te explicar uma coisinha? É minha vez agora.
Então, galera, que curtiu aí, ficou nesse papo com a gente até o fim, aí muito obrigado pela a companhia, né? E fiquem com a gente para os próximos programas. Obrigado, Renan. Valeu.
Aquele abraço, galera. Aproveite aí.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, Fast, Fair.